Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito boa noite para si que escolheu estar na companhia do programa Eclésia. Nesta noite olhamos o setor da liturgia na Igreja Católica, os ministros, os sacerdotes e os leigos, a sua formação e todos os rituais que o padre Luís Pereira da Silva aqui explica numa conversa com o jornalista José Carlos Patrício.
Olá, muito boa noite. Esta noite temos connosco o padre Luís Pereira da Silva, cônego da Sé de Lisboa, pároco da Sé de Lisboa, também diretor ou responsável pelo serviço de liturgia do Patriarcado de Lisboa. Nesta abordagem que temos feito também aos vários setores da liturgia da Igreja Católica em Portugal, quer dos acólitos, quer dos leitores, quer de outros setores, neste caso falaria consigo sobre esta questão do papel do sacerdote e do leigo enquanto celebrante da Eucaristia ou da celebração da palavra, não é? Mas esta figura do presidente de uma assembleia, de uma celebração, que é no fundo aquele que tem a responsabilidade de animar e de colocar as pessoas na vivência daquilo que estão a celebrar, não é? Portanto, como é que também, que formação é que deve ser privilegiada, quer aos sacerdotes, quer aos leigos, para que de facto eles possam ser essa alma também muitas vezes das celebrações?
Bem, ao nível da formação, para já partimos da formação dos seminários, e onde os padres têm, inclusivamente, na maior parte dos casos, em Portugal, a maioria, não todos, mas a maioria dos padres são formados na Universidade Católica, em Lisboa, Porto, Braga, e, portanto, têm a cadeira de liturgia, que faz parte do currículo do curso, e duas cadeiras de liturgia, pelo menos. E, portanto, digamos assim que há toda uma formação própria disso. E claro que depois, ao longo da vida, é necessário renovar as coisas e renovar essa formação, um bocadinho polir, para tirar o pó e o ocre que o tempo vai caindo, para renovar. É evidente que isso implica o desejo de formação e de atualização dos sacerdotes e de todos, e de não só, de todos os que exercem qualquer ministério na liturgia. É uma coisa que temos que, digamos, incentivar sempre, e já se incentiva, e as dioceses fazem muito esse trabalho, de que leitores, acólitos, cantores, ministros ordinários da comunhão, etc., etc., têm as suas formações, quer dizer, sempre. E o sacerdote também tem as atualizações sacerdotais, as semanas de estudos, etc., etc. A celebração diária e a vida ministerial do sacerdote é a grande fonte da sua espiritualidade, da maneira como celebra, da maneira como vive o que celebra, da maneira como leva à celebração a vida concreta dele, da sua comunidade, dos seus paroquianos, das preocupações, e como faz isso tudo oferta a Deus e, ao mesmo tempo, intercede e suplica a Deus por tudo isso. E claro que fazê-lo bem, fazê-lo segundo o que a Igreja nos diz para fazer, por isso existem os rituais, por isso há normas, etc. A liturgia não é propriedade do padre. Isso é interessante, que o Santo Padre João Paulo II, na última encíclica que escreveu sobre a Eucaristia, concretamente, a Eclésia da Eucaristia, o Santo Padre dizia isso mesmo. A Eucaristia não é propriedade do Padre, nem é propriedade da Assembleia. É dom de Deus em Cristo. E, portanto, nem é o Padre, o Senhor da celebração, que manipula como quer, nem é a Assembleia, nos seus diferentes ministérios ou manifestações, que faz o que quer. Porque nós celebramos a Cristo, não nos celebramos a nós. E isto é muito importante. Ora, um bom presbítero, um bom celebrante, sabe, procura a ars celebrandi, ou seja, a arte de celebrar, que passa por coisas muito simples, que às vezes podem parecer corriqueiras, mas que têm a ver desde a maneira como se apresenta, não é? Como se paramenta, que a alva não vá pingona, que a estola não vá mais para um lado que para o outro, que não vá de cabelo desalinhado, etc. Porque ele ali está a presidir em nome de Cristo. E, portanto, não é a passerelle dos seus desleixos ou dos seus gostos pessoais, não é? Temos que ter em conta isso. Como passa por outras coisas, quer dizer, no caso do Presidente, na sua postura orante, na maneira como entoa as orações. Porque, repare, na liturgia entram vários tipos de linguagem. Há a linguagem verbal, gestual, a linguagem odorífica, a linguagem das cores, etc. Ora, só na linguagem verbal há vários tons. Uma coisa é uma aclamação, outra coisa é uma súplica. Uma coisa é um proclamar, tipo um anúncio, quem anuncia. Outra coisa é uma oração mais íntima, mais confortante, ou reconfortante, ou consoladora. Isso implica tons de voz diferentes, não é?
Expressões e estas maneiras de celebrar também muitas vezes não podem, com, não digo a rotina, não é? Mas muitas vezes há o perigo do sacerdote cair na rotina e ir decrescendo dessa vivacidade, dessa. Como é que isso pode combater?
Bom, duas maneiras. Uma é o próprio sacerdote renovar-se, ir-se reformando, ir no fundo, ou rever aquilo que já aprendeu muitas vezes no seminário, em semanas de estudo, etc, etc. Depois viver. A melhor maneira de não nos deixarmos cair na rotina é viver. Por outro lado, a maneira de não cair na rotina é também o sacerdote ter a preocupação e trabalhar, de facto, para a formação litúrgica da sua comunidade. Muitos sacerdotes, infelizmente, pensam que a liturgia ou é propriedade sua, ou pensam que o povo de Deus sabe tudo. E, portanto, não investem na formação do povo de Deus. Porque todas as comunidades celebram a Eucaristia, rezam a oração eucarística, e isto é preciso formação. As pessoas não nascem formadas. Não vamos partir do princípio que uma criança só porque fez a catequese já... Não. Nós, biologicamente falando, também começamos primeiro por beber leite, depois vai a papa, depois começa a comida, e depois é que vai sendo consistente. Na vida espiritual é o mesmo. A uma criança que faz a catequese, fala-se das verdades da fé de uma determinada maneira, para aquela idade, para aquela criança. Mas depois, quando crescemos, é preciso mais. Mas isso é o que eu lhe digo. Se nós tivermos, todos nós, padres e leigos, o desejo de conhecer, de formar e de fazer bem, não é a falta de instrumentos que as coisas não... Estão aí, cada diocese tem os seus programas, tem as suas formações, as suas jornadas de liturgia, os seus encontros específicos, tudo, os seus retiros, tudo, para todos nós. E depois ainda há os da paróquia, quer dizer, porque depois as paróquias também se organizam para propor essas coisas às pessoas. E, portanto, há uma formação e há um investimento grande. Eu acho, cada vez estou mais convencido, que a realidade da Igreja Portuguesa mudou muito. E para melhor, claro. E neste particular, a sociedade ainda não percebeu ou não conheceu todo este esforço e toda esta mudança que há, de facto, nas comunidades, neste trabalho persistente, abnegado, entusiasmado, que se vai fazendo. E por isso, hoje, a realidade eclesial e das nossas comunidades é muito diferente. Não é como antigamente, ia-se à missa e pronto, e o senhor Prior lá estava na igreja, e depois havia assim um conjunto de almas amigas, piedosas, caridosas, que lá aceitavam um convite ao outro senhor Prior para ser catequista ou não sei o quê, e a coisa ia andando. Mas, agora não, claro que as nossas comunidades são chamadas a participar, e a participar nos ministérios litúrgicos, na orientação pastoral da comunidade, nos conselhos económicos, etc, etc, etc. Portanto, isso hoje é uma realidade que mudou.
Padre Luís Pereira da Silva, muito obrigado.
Foi a conversa com o Padre Luís Pereira da Silva a propósito da liturgia que trouxemos a este programa Eclésia. Por aqui nos despedimos de si, na certeza de voltar amanhã à noite pelas 22h45, aqui na Antena 1. Eu sou a Sónia Neves e voltarei também. Tenha uma boa noite, uma vida feliz e até amanhã, se Deus quiser.